Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020 e a gente começa a nossa programação já falando sobre o mercado financeiro, mais especificamente o mercado financeiro chinês e, é claro, todos os impactos que são sentidos mundo afora. É claro que tudo isso vem ao centro das notícias nessa segunda-feira, porque depois do extenso feriado do Ano Novo Lunar em função do surto do coronavírus, que já vitimou mais de 300 pessoas na China, o mercado financeiro chinês voltou registrando baixas bastante significativas. O índice acionário de Xangai perdeu mais de 7%, quase 8%, e em Shenzhen a baixa passou de 8,4%. Como eu disse, essa é a primeira sessão do mercado financeiro chinês depois do feriado do Ano Novo Lunar, que foi estendido por conta do coronavírus. Tudo isso o impacto da formação disso nas commodities agrícolas e, claro, para os negócios mundo afora, a gente vai entender agora conversando com o Steve Kakia, ele que é consultor de mercado, consultor da Agrocult e da Cerealpar e fala conosco direto de Malta, na Europa. Steve, muito bom dia para você, seja bem-vindo, meu amigo. Já te trago num dia aí de fortes emoções, né?
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Sim, um início de um mês, né? Depois de um mês de janeiro bastante turbulento. Vamos ver o que o mês de fevereiro está aguardando para nós.
Steve, primeiro quero entender de você a sua opinião sobre essa reação do mercado chinês. Baixas muito agressivas, o maior recuo desde 2015 nas bolsas ali da China continental. O que que isso significa? E te pergunto, realmente essa reação condiz com o que a China está vivendo? Ou foi uma reação, abre aspas, exagerada e deve haver uma correção nos próximos dias?
Bom, para começar, a China não teve tempo de ir se ajustando aos poucos, né? Como outros mercados ao redor do mundo, na medida que iam saindo as notícias, iam se ajustando, porque o mercado chinês estava fechado semana passada por causa do feriado do Ano Novo Lunar, né? Então, acumulou, e obviamente, como de lá para cá ainda não temos, digamos assim, notícias tão positivas, ao contrário, os números de casos aumentaram, estão quase 20 mil confirmados e quase 400 óbitos, e com alguns institutos de saúde falando que o número de casos real, na verdade, passa de 100 mil. Obviamente, os cientistas estão buscando uma cura, remédio para esse coronavírus, mas enquanto não tiver nenhuma confirmação em relação a isso, aumentam os números e, obviamente, criam um certo pânico no mercado. Não podemos esquecer que, na medida que vai englobando cada vez mais países além da China, obviamente os temores aumentam. E nesse mercado, qualquer mercado, não só soja, milho, mas outro mercado que lida com o mercado financeiro, reação para fatores incertos e fora do normal, a primeira reação dos investidores é se proteger com bastante cautela, voltar atrás e deixar alguma forma de investimento em áreas mais seguras, como podemos dizer, até debaixo do colchão, esperando a situação se resolver.
Steve, muito se fala sobre o impacto desse surto no crescimento da economia chinesa, na demanda chinesa. Você compartilha dessa opinião? Você acha que realmente, na sua análise, isso entra, vai ter um impacto muito sério daqui em diante no crescimento econômico chinês, na demanda chinesa? O minério de ferro hoje bateu na sua máxima em 15 meses. Isso está na sua análise, na sua perspectiva?
Algumas linhas de pensamento estão levando para nessa direção, né? Eu, na minha opinião, claro, sem dúvida nenhuma, você vai ter setores da economia que vão perder, e perder até relativamente volumes elevados, né? Mas eu acho que quando a gente olha o mercado, a gente olha no médio e longo prazo, e fatalmente, pelo menos todo mundo espera que a situação se resolva logo e o mercado volte a operar de modo normal. Então, na minha opinião, essas correções para baixo que está havendo não é exatamente em função de alguns dados econômicos futuros que podem mostrar números negativos. Mas, como eu falei no início, é mais uma proteção dos investidores em relação a essas incertezas, e a postura deles é sempre de cautela, ficar na defensiva, sair, reduzir, reduzir a parte de risco, a exposição ao risco desses investimentos. Então, eu vejo mais por essa linha, até porque, é verdade, cria um certo pânico esse novo vírus, mas se a gente for pegar outros vírus, o gripe comum, por exemplo, só nos Estados Unidos, o gripe comum mata entre 10 a 60 mil pessoas por ano. Então, tem outros fatores, acho que por mais que é novo e não tem cura, por isso que o pânico é um pouco maior nesse instante.
Tá. Steve, o Banco Central da China também informou a baixa na taxa de juros do país nessa volta das atividades do mercado financeiro e de algumas outras atividades lá na China. Como que é a sua leitura diante dessa medida?
Bom, eu acho que, obviamente, a China tem noção de que ela tem passado por um período de desaceleração econômica, está colocando alguns estímulos para a economia. Uma delas é em relação ao consumo interno delas, isso já foi claro no plano de alguns anos atrás. E, obviamente, ela enxerga, a China é um país que enxerga bem mais para frente, e eu acho que sim, certas medidas, não podemos esquecer que, apesar da desaceleração econômica, a China está crescendo entre 5% e 6% ao ano, e, obviamente, algumas medidas econômicas visam continuar esse crescimento econômico, por mais que não seja naqueles níveis que a gente estava acostumado até alguns anos atrás, de 10% ou mais.
Tá. Steve, hoje a gente vê, eu estou até aqui checando as informações, e eu vejo que entre as commodities agrícolas há baixas, mas as baixas são mais tímidas do que a gente via em outros dias, né, no começo desse ano, acompanhando os demais mercados. Você acha que é natural que isso aconteça? As commodities agrícolas, embora ainda sintam o impacto desse surto do coronavírus, elas começam aos poucos se voltar para os seus próprios fundamentos?
Se a gente pegar casos específicos, como a soja, por exemplo, a gente tem que lembrar que o 8% de queda que houve durante o mês de janeiro nos preços na Bolsa de Chicago não foi único exclusivamente fator de influência do coronavírus, né? A gente está num período sazonal de pressão normal devido à entrada da safra da América do Sul, que começa pelo Brasil, que está colhendo uma produção recorde, e temos também o reflexo do acordo comercial a fase 1, Estados Unidos e China, que apesar que deveria ter sido altista para o mercado, mas coincidiu com o momento onde a disponibilidade do produto da América do Sul é maior para o chinês e que não está se mostrando que está dentro nesse acordo que foi feito, porque as compras de soja americana pela China ainda estão relativamente baixas e não tão altas como o mercado esperava. Então, isso também criou um balde de água fria em cima dessa expectativa do acordo comercial, aliado à colheita, à entrada da safra nova do Brasil e mais esse fator do coronavírus. Então, os três juntos, na verdade, acabaram exercendo essa pressão e queda de 8% no preço internacional. Então, acho que não foi um fator só, justamente porque a expectativa, por mais que tem temores, por mais que está todo mundo preocupado, até um certo pânico em certos mercados, até na população em geral tem um certo pânico, mas a expectativa é que eventualmente vai ter uma vacina, vai ter um remédio contra esse coronavírus, e no mesmo jeito que houve com o SARS, vai ter fatalidade, sim, mas vai chegar um momento que se estabelece um certo controle sobre essa pandemia, essa doença.
E a partir do momento que há esse estabelecimento, Steve, como que deve ser a reação do mercado? Ele deve ir recuperando aos poucos essas perdas todas que foram registradas, tanto entre as commodities como nos índices acionários? Como é que você imagina que seja essa recuperação a partir do momento de um estabelecimento, de um controle desse surto?
Sim, exatamente. Vai acontecer isso porque no momento que você tem incertezas grandes, os fundos, os investidores retiram o dinheiro do mercado. É, por outro lado, em contrapartida, acontece o inverso. Quando você tem uma situação normalizada e calmaria, esse mesmo dinheiro volta a ser injetado no mercado automaticamente e dá suporte ao mercado. Então, você vai poder trabalhar situações de oferta e demanda com mais clareza, com mais nitidez e volta eventualmente, acredito eu, a dar um certo suporte ao mercado, porque maio abaixo de 9, no momento não vejo que justifica. Então as quedas foram exageradas e eu imagino vai ter um momento, nem que seja uma recuperação técnica no curto prazo, que vai acontecer. Um exemplo disso foi semana passada, quando saiu a notícia de que uma vacina tinha sido encontrada por cientistas, o mercado já tentou reagir.
Sim.
Ele voltou a ceder porque depois de alguns rumores e comentários se viu que ainda falta vários testes e até entrar em operação em escala a nível mundial ia demorar meses, aí por isso que o mercado depois ficou um pouco mais menos otimista. Mas a primeira reação, sim, qualquer notícia boa, o mercado tenta voltar a subir.
Inclusive, a agência estatal de notícias Xinhua divulgou nessa segunda-feira que uma paciente curada, 475 pessoas tiveram alta após serem internadas e se recuperarem do coronavírus. Então, quer dizer, aos poucos essas informações começam a aparecer e o mercado começa a voltar à sua racionalidade, né, Steve?
Sim, não podemos esquecer, como você falou, né? Já tem mais de 500 pessoas já se recuperaram. Não sabemos se foi como que foi tecnicamente isso.
Sim.
Mas o fato é que a tendência justamente é essa. Estamos vivendo uma época de internet, né? Época de notícias correndo muito rápido e a gente vê todo tipo de notícia no mercado. Precisamos selecionar o que é notícia séria, o que é notícia verdadeira, o que é notícia falsa, porque realmente, até para tomada de decisão no dia a dia, em tomada de decisão também no mercado, é muito importante esse aspecto, né?
Sem dúvida. Steve, aqui para o Brasil, o que significa esse momento? Porque tudo isso acontece num passo em que o dólar está também na sua máxima histórica, também em partes em função dessa necessidade de proteção, dessa aversão ao risco que o mercado observa. Que momento é esse para o brasileiro que está aí refazendo as suas estratégias, refazendo suas contas e focado na sua colheita?
Bom, se o preço da soja no mercado internacional está bastante pressionado, pela mesma razão do coronavírus, o Brasil tem um outro fator aliado que está sendo a taxa de câmbio, né? Que está anulando qualquer efeito negativo do mercado internacional, e os preços em reais têm sido bastante atrativos.
Certo.
Porque, de novo, essa situação, a gente espera, torce todo mundo na questão de saúde, que não perdura para sempre, ou não continua por um longo tempo, né? Então, eventualmente, a gente pode também ter o dólar voltando a recuar na medida que as notícias boas forem saindo em relação ao coronavírus. Então, você vai ter o efeito inverso. Então, para o Brasil, para o brasileiro, a onda está boa e vale a pena surfar essa onda enquanto dura.
Tá certo. Steve, te agradeço muito pelas informações que você compartilhou conosco nessa manhã de segunda-feira, e direto de Malta, na capital Valeta. Para nós é um prazer ter você conosco. Muito obrigada, boa semana para você e bom trabalho.
Eu agradeço vocês, Carla, pelo convite. Um bom dia, uma boa semana a todos.
Muito obrigada para você também. Até a próxima, Steve. Um abraço. Bom, vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago nesse momento, nessa manhã de segunda-feira. Vamos começar com os números da soja, que operam no negativo, mas com baixas bem tímidas. O março vale 8 dólares e 71 centos por bushel, perde agora 1 ponto. O maio, 8 dólares e 85, caindo 1 ponto mais 25. O julho, 8 dólares e 99, com queda de 1 ponto. E o agosto, 9 dólares e 5 centos por bushel, uma baixa de meio ponto agora. Vamos conhecer também os números do milho, que também opera no vermelho, mas como na soja, baixas bem tímidas. O março, 3,79, o maio, 3,85, o julho, 3,89, o setembro, 3,86, as perdas variam de 1 a 1,75 nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo, as baixas são um pouquinho mais intensas, mas também nada de muito grave. O março, 5,49, o maio, 5,47, o julho, 5,47 também, e o setembro, 5,54 por bushel, baixas de pouco mais de 4 pontos nos principais contratos. Se a gente observa, como eu disse, as demais commodities, e a gente passa para a Bolsa de Nova York, por exemplo, a gente vê a liderança das perdas ainda com o café perde mais de 1,8% agora, o açúcar opera no positivo e o algodão com leves perdas. O petróleo tem alta, trabalha com alta de quase 0,5% nessa manhã de segunda-feira e consegue ali driblar um pouquinho da aversão ao risco, né? Consegue mitigar os efeitos aí dessa questão do coronavírus. Bom, de uma forma geral, notícias importantes dessa segunda-feira, informações que complementam o que o Steve acabou de falar. Tem essa questão da alta de 475 pacientes que estavam internados pelo coronavírus, se recuperaram e tiveram, portanto, essa alta, 475 pacientes, informa a agência estatal chinesa de notícias, a agência Xinhua. E essa primeira sessão do mercado financeiro pós-feriado do Ano Novo Lunar, que, lembrando, foi prolongado, retirou do índice de ações de referência da China 393 bilhões de dólares, né? É claro que, como o Steve explicou, o efeito desse surto estava ali represado junto com o feriado do Ano Novo Lunar e na volta a China, que não teve tempo ainda de se ajustar, de ajustar suas posições, acabou vendo então toda essa queda generalizada de mais de 7%, o maior recuo dos índices acionários chineses ali desde 2015. Às 14 horas, a gente vai conversar ao vivo com o professor do INSPER, especialista em economia internacional, Roberto Dumas Damas, para a gente fazer uma atualização de todas essas informações, entender o impacto disso nos mercados financeiros globais e, claro, para as commodities agrícolas. Para concluir, o Steve Kakia alertou, ainda é momento de preços remuneradores para o produtor brasileiro, principalmente quando a gente fala de soja, milho também está num bom momento ainda. Então, muita atenção, se você está refazendo as suas estratégias de comercialização, é momento de alerta, monitoramento e aproveitar as oportunidades que o mercado vem te oferecendo nesse momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue a partir de agora para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!